Boa tarde, mesa diretora, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, senhores vereadores, em especial a comunidade da Capela da Luz, que nos recebe hoje aqui. Cumprimentar o vice-prefeito, o Danilo Lisboa, secretário do Desenvolvimento Social, Márcio Jesus. Em nome dos demais, cumprimento a comunidade da Capela da Luz. Dizer que a nossa proposta aí, enquanto presidente, de fazer o Câmara na comunidade, é aproximar mais o poder legislativo, a Câmara Legislativa, das pessoas, porque, na verdade, a Câmara representa as pessoas. E aqui as pessoas conheçam mais o trabalho, da Câmara de Vereadores, o que que é o dever dos vereadores em relação às demandas da comunidade. E nós, na oportunidade, temos, o compromisso aqui de escutar. Afinal, a gente vai abrir aí um espaço para os senhores manifestações, as reivindicações aqui do coletivo da comunidade da Capela da Luz. No início aí vão estar passando os projetos de ordem do dia, que vai ser analisado, discutido e votado hoje. E no final da sessão abriremos espaço para que possamos aí escutar. E depois, posteriormente, a gente fazer as indicações aí das reivindicações para que o poder executivo, no momento aí que seja possível, execute as obras que vão ser citadas aí pela comunidade da Capela da Luz. Então, passo aí ao nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Toffoli, que faça a leitura dos projetos que serão apreciados aí pelos vereadores hoje aqui na comunidade da Capela da Luz.
Então, hoje na ordem do dia temos como correspondências recebidas o ofício número 31 do Poder Executivo, 33 e 34. O 31 é a resposta referente ao pedido do vereador Assis, lá para a comunidade da Enxovia, solicitou na sessão lá realizada lá na comunidade da localidade da Enxovia, a abertura da. A adaptação da escola lá existente para a instalação de uma escola em educação infantil, uma creche lá. Mas daí a resposta do ofício veio no sentido de que não haveria, o executivo fez o estudo, não haveria crianças suficientes para a manutenção da escola aberta, e o custo também em torno de R$ 100 para o início das operações, e mais um custo mensal em torno de R$ 20 para atender em torno de 10 crianças, que é a necessidade identificada lá atualmente. Então, essa é a resposta do Poder Executivo em relação ao pedido do vereador Assis. Temos também o ofício 33, encaminhando os projetos de lei 16, 21, 22, 23, do Executivo, que vão ser lidos em seguida. E temos também o ofício 34, apresentando a resposta aqui do pedido do vereador Paulo Roberto Ribeiro de Souza em relação ao custo do serviço de iluminação pública, que veio a resposta aqui para o vereador. Então, passamos então aqui a leitura do projeto de lei número 16/2019, que cria gratificação especial para servidores de carreira que atendam demandas no âmbito da administração pública. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada uma vaga de gratificação especial de um piso básico salarial a ser paga mensalmente ao servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de criar uma vaga da gratificação especial de um piso básico salarial para o servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública. onde sejam identificadas carências e deficiências de trabalho, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. É de amplo conhecimento dos nobres vereadores que o prefeito municipal extinguiu por lei todas as funções gratificadas, gratificações e adicionais criadas pela administração pública na gestão anterior, ocasionando grande economia para o município nestes 2 anos de gestão da atual administração. Não obstante, as antigas funções gratificadas, adicionais e gratificações foram extinguidas em razão de terem valores altos para os padrões do município. Mas existem demandas na administração que estão carentes e deficitárias de servidores. Um exemplo disso é o serviço de suporte e manutenção informática, para o qual não possuímos cargo, função que pode muito bem ser exercida por servidor de carreira, sem prejuízo do desempenho de suas funções habituais do cargo, mas percebendo a gratificação ora proposta, para desempenhar função adicional não inclusa em suas atribuições do cargo, evitando assim, inclusive, o evento chamado de desvio de função. Adequamos a gratificação para um piso básico salarial, seguindo recomendação desta Casa Legislativa no ofício 9 da Câmara Municipal de Vereadores 2019. Pelo exposto, demonstrada a necessidade da aprovação do referido projeto de lei, que cria apenas uma gratificação para atuação em áreas carentes de material humano na administração pública, quantidade muito menor do que as existentes anteriormente e extintas pelo prefeito municipal, é que solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, temos aqui em anexo a estimativa de impacto orçamentário financeiro, temos também a dotação aqui e a declaração do ordenador de despesa. Então, o projeto está formalmente correto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores tem alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém quer se manifestar? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto rejeitado por 5-3.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 19/2019. Autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a cadastrar em órgãos de proteção ao crédito contribuintes inscritos em dívida ativa. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a cadastrar em órgãos de proteção ao crédito os contribuintes inscritos em dívida ativa por débitos tributários e não tributários. Artigo 2º. Efetuado o pagamento do débito, o contribuinte deverá ter seu nome excluído do cadastro de inadimplemento no prazo de 5 dias conforme normas em vigor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 27 de fevereiro de 2019. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a cadastrar em órgãos de proteção ao crédito os contribuintes inscritos em dívida ativa por débitos tributários e não tributários. A necessidade da medida é a recuperação de créditos que, por sua vez, nos cofres públicos poderão ser convertidos em serviços públicos aos próprios munícipes. A lei garante que, efetuado o pagamento do débito, o contribuinte terá seu nome excluído do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias, conforme normas em vigor. Assim, esperando o pronunciamento dessa Egrégia Câmara, seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui só é um projeto que, até onde eu tenho conhecimento, o Poder Executivo tem, posteriormente à aprovação desta lei, realizar um cadastro com o CDL, para que um convênio com o CDL para que os eventuais devedores do município que estejam inscritos em dívida ativa sejam cadastrados nesse órgão de proteção ao crédito. Então, é uma forma de recuperação de crédito do município. Até tem a questão a questão legal do Tribunal de Contas também, que veda a renúncia de receita, então é uma responsabilidade do prefeito fazer essa cobrança desses débitos. E tem muitos débitos em valores pequenos que acabam não sendo pagos e isso gera um prejuízo para o município. Então, visto que não compensa entrar com ação judicial para cobrar, às vezes, um valor de R$200, R$300. Então, no meu entendimento, é visando a recuperação desses créditos. Então, é um projeto, não vejo irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o vice-prefeito, senhor Pereira, que se encontra, o Márcio, da Assistência e Desenvolvimento Social, em nome deles, os demais que estão presentes. Eu vejo assim que esse projeto, tem uma pergunta que vou fazer para o nosso assessor, o seguinte: nós temos dívida das casas, aquelas casas e terrenos do tempo que o Gilmar foi prefeito, isso aí até hoje ninguém pagou, são dívidas grandes. Isso aí seria só para cobrar as pequenas dívidas, então, abaixo, vamos dizer, R$500, porque existem dívidas grandes. E outra questão é que tem que procurar o pessoal, não está sendo procurado. Eu vejo, até falei na outra sessão que eu pedi vista desse projeto, a questão de fazer uma reunião com esse pessoal devedor, onde tem as dívidas dos terrenos, das casas, e ver o motivo, um parcelamento, o que, que eles podem fazer, se tem condições ou não. Porque, porque eu vejo ali, tem, no Passo do Caro tem acho que uns 6, 7 terrenos que nunca ninguém pagou, que era da prefeitura, que na época acho que a prestação custava em torno de R$62, a prestação do terreno. Então tem que ver se vai ser reavaliado esses terrenos, os valores de hoje, se tem condições de pagar, ou se é só esse valor mais baixo. Doutor, o senhor pode me falar, por favor?
Aqui, vereador, eu entendo o seguinte, a questão é bem mais complexa aqui do que parece. A princípio, aqui é mais simples a inscrição, o cadastro aqui no SPC dessas dívidas menores. Caso de terreno, por exemplo, a ação competente é uma ação de reintegração de posse. Se era do município o terreno, o município tem que entrar com a ação de reintegração de posse contra o adquirente do terreno que não fez a quitação devida, né? Então, questão das casas também, né? Já é uma questão que não se resolve com uma inscrição na SPC, né? Que esse aqui também passou os 5 anos de inscrição lá, vai ser cancelado, né? Então a questão desses débitos maiores tem que ser resolvido com a ação competente, né? Se for caso de casa ou com dívidas maiores, entra com a ação de execução fiscal, né? Que é mais eficiente, né? Para o caso de débitos maiores. Esses menores resolve-se por esses débitos aqui, mas não tem um limite, assim, dizer R$500, R$1.000. A inscrição não tem um valor mínimo ou máximo, né? Não sei se ficou esclarecido.
Mais alguém dos senhores tem dúvida quanto ao projeto? Vereador Marcos Roberto Minoso, pode usar seu espaço.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhor assessor, doutor Marcos, demais colegas vereadores, cumprimento os funcionários da Câmara que estão aí também, senhor vice-prefeito, secretário Márcio e demais pessoas que estão nos prestigiando hoje. A minha dúvida quanto a esse projeto, doutor, é o seguinte: nós estamos praticamente colocando o nome dessas pessoas no SPC. Isso aí tem gente que deve desde que Monte Alegre é Monte Alegre, contas pequenas. Eu não pergunto para o senhor também se o prefeito não pode fazer por decreto isso. E na dúvida que eu tenho, eu voto contra esse projeto.
A princípio, a recomendação da DPM, pelo que eu sei, é para que seja feito por lei. Não recomendaram que o prefeito fizesse só por decreto essa inscrição no SPC. Então, até onde eu sei, é isso.
Bem esclarecido, doutor, só que o meu medo é que nós esteja prejudicando as pessoas e o prefeito pode estar tirando uma responsabilidade das costas dele e jogando para cima dos vereadores, porque é muito fácil culpar. Eu mandei o projeto, os vereadores aprovaram, a culpa é deles, mas continuo sendo contra. Obrigado.
Mais alguém dos senhores tem alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o presidente dessa mesa, ao assessor jurídico, Dr. Marcos, aos nossos demais colegas e as pessoas que estão aqui hoje presentes nos prestigiando nesta tarde. Como o Marquinhos acabou de falar, eu também sou contra esse projeto. Essa semana a gente estivemos conversando lá em Monte Alegre com alguns produtores. O que vai acontecer? Vai ser colocado esse pessoal no SPC. Às vezes, claro, concordo, todo mundo tem dívida, tem que pagar. Só que às vezes uma dívida pequena, às vezes o produtor acaba esquecendo. Uma hora de aradora. Aí vai para o SPC para pagar isso ali. Acho bem complicado, né? Eu acho que a prefeitura ali, o pessoal que é responsável pela Secretaria de Agricultura, no momento que o produtor vai pedir um serviço dentro da secretaria, já fala para o cara, tem uma dívida aqui, não vamos poder realizar o trabalho. Simples, né, pessoal? Não sei se o prefeito tem condições de fazer uma, como o Marquinhos falou, um decreto, algum documento assim que diga que se o produtor não tiver em dívida com o município, não depende se for uma hora ou duas ou 10 horas, automaticamente o serviço não será realizado ou colocado lá na agenda, né? Tem alguma coisa? O que daria para fazer, doutor?
Aqui a questão é bem mais, como tinha comentado antes, é bem mais ampla do que parece. Não é só a questão da agricultura, não é só a questão de obras. Aqui entra a questão de todos os débitos com o município, né? Por exemplo, quem reside no perímetro urbano, seja aqui da Capela, Monte Alegre, Passo do Carro, por exemplo, tem a conta d'água. Ficou sem pagar lá e inscreveu em dívida ativa, pode cadastrar no SPC também. Então, é bem mais amplo aqui do que parece, sabe? Agora, a questão da lei, ou se precisa mesmo a lei ou não, é uma questão da orientação da questão da DPM, que presta assessoria jurídica para o executivo. Então, a princípio, não posso falar muito aqui a questão de se o prefeito poderia fazer só por decreto isso ou não, é uma questão de orientação jurídica que vem de fora, né, também. Né? Tem a questão do, principalmente, o que o prefeito tem por objetivo aqui é se eximir da responsabilidade de eventual apontamento do Tribunal de Contas por renúncia de receita. Então, aqui, eu não estou dizendo que os senhores têm que aprovar ou não, mas aqui até o resultado da votação, eu vou pedir que o presidente faça nominal por causa da eventual apontamento do Tribunal de Contas da questão da responsabilidade dos senhores vereadores quanto eventual não aprovação do projeto. Então, daí, o prefeito mandou esse projeto, está aqui. Se não for aprovado, eventual apontamento do Tribunal de Contas, vai ter a defesa dele, e aqui os senhores também, cada um tem a sua cota de responsabilidade no assunto, né? Essa é a minha orientação aqui, não que eu esteja direcionando, aprova ou não. Não, eu não quero depois ter que, daqui a pouco, fazer uma defesa lá no Tribunal de Contas, não, mas cada um sabe a sua responsabilidade, o que acha que entende por bem fazer aqui nessa sessão.
Eu, como presidente da casa, até sugiro que algum dos senhores vereadores peça vista desse projeto, porque eu sou favorável. Quem deve tem que pagar, né? Porque também nós não podemos estar apoiando, enquanto legislador, que o cara queira o serviço e não se contribua com as suas obrigações. Claro que a gente vive um momento de dificuldade financeira e, às vezes, não é tão fácil, né? A gente cumprir com as obrigações, mas por questões legais, eu até sugiro que algum dos senhores vereadores faça um pedido de vista e que a gente analise melhor esse projeto e que se volte numa outra sessão para ser votado. Vereador Marcos Roberto, pode fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Como já tinha cumprimentado a todos, só cumprimentar o pessoal que chegou depois aqui. Boa tarde. Eu, já que cabe esse pedido de vista, Mirinho, Eu faço esse pedido de vista, peço vista do projeto, porque nós vamos ter 15 dias até a próxima sessão, e daí cada um dos senhores vereadores, do pessoal que está aqui, vai avisar esse pessoal, vai largar esse boato na rua, que vai acontecer isso, o projeto quase foi aprovado. Vocês têm 15 dias, se alguém tem alguma dívida, vá lá e pague, porque senão vai ir para o SPC, que no próximo dia que vier vai ser aprovado. Então eu peço vista do projeto, senhor presidente.
Só complementando que, vereador, então vamos fazer um pedido para o executivo, bem que motivou exatamente todos os motivos desse projeto, se é realmente necessária essa autorização legislativa, né? E daí, no, na próxima sessão, então, daí, com a resposta ou não, colocamos em votação, né?
Então, vamos pôr o pedido do projeto em votação. O pedido de vista do projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, pedido de vista do vereador Marcos Roberto Minuso, aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 21/2019. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 9.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 9.000,00, total R$ 9.000,00. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 9.000,00. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção e Desenvolvimento da Atividade da Assistência Social. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 9.000,00. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos tem o seguinte. O projeto de lei executivo número 21/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 9.000,00 para efetivarmos o pagamento de outros serviços de pessoa jurídica na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Então, aqui só para esclarecer aqui a comunidade que às vezes não participam muito da sessão, que aqui só está tirando de uma dotação no orçamento, lá onde está destinado para determinado fim aqui, que seria serviço terceiro, numa dotação aqui para outro. Só está mudando de lugar, digamos assim, onde que vai gastar o dinheiro depois. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvida quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 22/2019. Autoriza abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Custeio Atenção Básica, Programa Agentes Comunitários de Saúde, então é Obrigações Patronais, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, Obrigações Patronais, Saúde Bucal, Obrigações Patronais, Bloco Custeio, Vigilância em Saúde e Obrigações Patronais. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto pelo resultado de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias constantes do orçamento do exercício 2019. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019. Como exposição de motivos tem a seguinte. O projeto de lei executivo número 22/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução um crédito especial, criando novas dotações na Secretaria Municipal de Saúde, todavia sem, por enquanto, atribuir valor e numeração às dotações orçamentárias ora criadas. A atribuição de valor e numeração ocorrerá após a aprovação deste projeto de lei e será resultado de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias constantes do orçamento do exercício 2019, para efetivarmos o pagamento de obrigações patronais, auxílio alimentação e auxílio transporte na Secretaria Municipal de Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Aqui, como está na exposição de motivos, então não está atribuindo valor aqui, mas está só criando essas dotações aqui no orçamento, está incluindo esse no orçamento para que posteriormente possa ser outra lei ou por decreto, o prefeito poderá atribuir valores a essas dotações. Aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto de lei.
Algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 23/2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 886/2015, que autoriza serviços de máquinas e fixa tarifas. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica, por esta lei, alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº 886/2015, que passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Então, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender aos pedidos para executar serviços em propriedades rurais produtores com bloco de inscrição no município, inclusive aos finais de semana, sábados e domingos e feriados. Artigo 2º. Havendo necessidade de adequações ao disposto nesta lei, fica autorizado o prefeito municipal a fazê-lo por decreto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 23/2019 tem por escopo autorizar que o Poder Executivo atenda aos pedidos de agricultores e produtores rurais municipais para executar serviços em propriedades privadas rurais de produtores com bloco de inscrição do município, inclusive aos finais de semana, sábado e domingo e feriados. As tarifas a serem cobradas e as demais disposições para ter acesso ao serviço público não serão alteradas e seguirão o disposto na vigente lei número 886, de 10 de fevereiro de 2015, que está em anexo. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, aqui, o que é que dizia a redação, o que é que diz a redação atual do artigo 1º que está sendo alterado. Artigo 1º da Lei 886. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender os pedidos para executar serviços em propriedades rurais de produtores com bloco de inscrição do município. O projeto de lei está acrescentando aqui, inclusive aos finais de semana, sábado e domingo e feriados. Então está em relação a lei anterior só está acrescentando autorização que seja feito serviço sábado, domingos e feriado. Então, a lei 886, aqui até para a comunidade ter conhecimento, aqui acho que é interessante fazer a leitura, né? A lei 886 diz o seguinte, autoriza serviço de máquinas e fixa tarifas. Na época era o prefeito Gilmar, né? Gilmar de Almeida Poeira. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Então, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender os pedidos para executar serviços em propriedades rurais de produtores com bloco de inscrição do município. Artigo 2º, a título de contraprestação pelo uso e utilização do serviço público, o beneficiário pagará as seguintes tarifas: retroescavadeira, R$ 50,00 por hora, trator de esteira, R$ 100,00 por hora, moto niveladora, R$ 85,00 por hora, carregadeira, R$ 100,00 por hora, caçamba, R$ 30,00 por viagem até 6 km, caçamba e caminhão, R$ 2,00 por quilômetro rodado, transporte de trator e máquina, R$ 2,50 por quilômetro rodado, trator com implemento, aradora e plantio, R$ 60,00 por hora, escavadeira hidráulica, draga, R$ 100,00 por hora. O artigo 3º dispõe o seguinte: os produtores em situação inadimplente perante a Fazenda Pública Municipal não terão acesso aos benefícios da presente lei. Artigo 4º. As receitas originárias destes serviços ingressam na rúbrica de outras receitas correntes, código 416009900010000. Artigo 5º. Revoga-se expressamente a Lei 405/2006. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, é a lei vigente. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e só está acrescentando o item ali aos finais de semana e feriados. Mas quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Herotildes, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Valdemir, e nosso assessor jurídico, o Dr. Marcos, e os mais colegas vereadores, também o vice-prefeito, o secretário Márcio, e todos os mais aqui presentes. Quanto a esse, eu quero que fique bem claro que a gente nunca foi contra que trabalhe no fim de semana. Desde que do dia que ser normal para trabalhar para toda a população, porque no fim de semana vai ser só algum que vai pegar. Estando lá a dispor, pode trabalhar. E deve, eu acho que não quero dizer. Muito obrigada.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Primeiro, quero cumprimentar o pessoal que não tinha chegado no começo da sessão. Boa tarde, os que chegaram depois. Eu votei esse projeto contra quando veio o ano passado, pelo seguinte, pelo aumento de tarifa, não contra fazer os serviços em semanas. Nós já taxamos bastante esse ano passado, e esse ano nós subimos o IPTU urbano 260%. E acho que quem mora na área urbana já viu isso, que foi alto, foi mexido em ITR, vai ser tudo. Então, nós taxamos muito o agricultor. E o serviço que nós prestamos aos agricultores não foi de boa qualidade nos últimos 2 anos. Agora está deslanchando a coisa. Então, esse projeto eu sou a favor agora de trabalhar a regulamentação dos fins de semana. Fui contra a cobrança de tarifa, aumento de tarifa. Obrigado.
Vereador Marcos Roberto Minoso, pode usar seu espaço.
Como já tinha cumprimentado a todos, só vou cumprimentar o pessoal que chegou agora mais tarde. Eu também quero esclarecer que naquela sessão que veio esse projeto, na verdade o projeto estava até errado. Eu votei contra, mas hoje eu sou um defensor desse projeto, porque eu tenho praticamente 15 anos de prefeitura, já trabalhei muito em finais de semana para várias pessoas que estão aqui. Então isso aí é importante para o produtor e para o funcionário também. Isso aí é um projeto muito bom. Eu votei contra o aumento de tarifas, como o vereador Paulo também explanou ali. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o presidente, doutor, assessor, demais colegas. Também cumprimentar a todos, os moradores, produtores que estão aqui presentes hoje. Eu quero falar a respeito sobre esse projeto, que já foi um projeto que já ano passado tramitou na Câmara, a qual eu já defendi desde o começo também, porque é um projeto que vem de encontro diretamente aos produtores, que precisam desses avanços, desses trabalhos que serão efetuados final de semana, sabendo que durante a semana não se consegue fazer muitos serviços, porque são bastantes produtores que precisam desse serviço, como draga, como as caçamba, retro, que também tem que fazer os trabalhos de manutenção de estrada. Então, esse projeto eu já fui favorável, continuo sendo ainda, melhor agora porque não tem esse aumento de tarifa. Claro que entre não ter o serviço e ter o serviço com aumento, eu ainda preferia que o serviço fosse feito, mesmo que tivesse um aumento de tarifa. Mas como não veio o projeto sem esse aumento, com certeza eu sou favorável a esse projeto e com certeza todos os produtores aí vão ser alcançados por esse trabalho. E eu só peço também que eu visse, né, que trabalhou bastante em cima desse projeto, que seja feita uma regulamentação, algo que seja feito um limite, né, de horas máquina ou dias máquina, não sei bem certo como é que vai ser isso, para que possa ser alcançado bastante, né, os produtores, seja feita uma divisão bem justa entre todos que precisam, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então, por certo, agradeço também por ter retornado esse projeto, né, para atender os produtores, e com certeza acredito que vai ser aprovado esse projeto hoje. Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Assis, pode usar seu espaço.
Quero saudar o presidente desta casa, saudar o Dr. Marcos, os colegas vereadores, vice-prefeito que se faz presente, nosso secretário e demais pessoas em geral. No caso, eu sou favorável agora a esse projeto, porque veio, como era antes, né, cobrar um percentual bem baixo da população aí, né? A isso eu sou favorável agora. Outra vez fui contra, porque eu achei meio exagerado os valores, né, que estava sendo cobrado da população. Daí não é querer ajudar a população, daí é cobrar que nem uma firma privatizada particular, né? Então, hoje eu sou a favor, só que eu queria o vice-prefeito se encontra, e hoje eu quero que veja mais a parte social um pouco mais social, né? Porque daí trabalhar para todos, né? Eu sei que aqueles que têm um poder maior também têm o direito do serviço, mas tem que ver mais a parte social, aquele jovem que está começando, aquelas pessoas que estão iniciando, ajudar a ver mais por esse lado aí. Muito obrigado a todos.
Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Eu já havia cumprimentado todos da casa, cumprimento o pessoal que acabou de chegar, né? Como já foi falado, sessão passada votei contra esse projeto, hoje voto a favor, mas tem um porém. Vejo que esse projeto de trabalhar em máquina em final de semana seria algo bom, mas se fosse bem dividido, né, pessoal? Que infelizmente a gente sabe que não é. Até hoje não vi nenhuma prefeitura que conseguiu funcionar esse esquema de final de semana, que consegui trabalhar para as pessoas que realmente precisam, né? Então, independente, tem que trabalhar para todo mundo, para aquele que tem, para o que não tem mais, fazer uma parte também mais social, né, pessoal? O que acontece? Máquina, final de semana, o pessoal vai trabalhar, só que daí eu fico pensando, tem o produtor ali, tem 2 horas no final de semana para fazer, o outro mais uma, o outro mais duas, será que a prefeitura vai ir lá fazer para esse pessoal, ou vai preferir para trabalhar, que tem um cara que tem 20, 30 horas ali? Então eu também começo a pensar um pouco mais nessa parte, né, pessoal? Eu acho que, claro, que é importante, a gente sabe que trabalho para o produtor, isso é 100%, nosso município hoje é 99% agricultura, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar um pouco, o próprio prefeito também, ou chegar de repente lá no, que nem sempre aconteceu, infelizmente, chega uma época ali no final do ano, vai trabalhar Razip, Skill, sendo que eles têm muito mais máquina que a prefeitura inteira, né, pessoal? Então, sei lá, mas eu voto a favor. E outra coisa também, que foi o aumento de tarifas, que agora, pelo que eu vejo nesse projeto, não tem o aumento, então mantém os preços que eram, né, pessoal? Então, sou a favor, só que vou cobrar, pode ter certeza. Vou ficar fiscalizar em cima e vamos estar sempre cobrando a respeito desse trabalho no final de semana. Muito obrigado a todos.
Mais alguém? Vereadora Fernanda, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marcos, demais vereadores, nosso vice-prefeito, nosso secretário e demais pessoas que se encontram, funcionários da casa. Na sessão passada, quando esse projeto veio à casa, eu fui favorável a ele, também pensando no agricultor, mesmo pagando, mas não limitar ao serviço, sabendo o quanto é difícil hoje a gente ter as máquinas disponíveis. Então, assim, em questão também, eu fui favorável, assim como meu colega Jonas, em questão de não acabar o produtor ficando sem a máquina. Hoje, também, justamente, sou de novo. E uma questão do colega Fernando falar em questão de distribuição de horas ou não sei como que a administração vai fazer. Isso aí a gente se viu muito na administração passada, que infelizmente as máquinas iam para propriedades de alguns produtores, e infelizmente era só eles. E eu também venho pedir que ela venha a ser bem distribuída. Isso ali é uma experiência que ele mesmo falou duas vezes, que não é fácil de acontecer. Mas eu espero que a nossa administração trabalhe para todos com uma igualdade. É como eu digo assim, para todos, não independente de fulano tal, ciclano tal, mas sim trabalhar para todos. Sou favorável a esse projeto, mais uma vez. Obrigada.
Como nós estamos fazendo uma sessão comunitária, eu gostaria de abrir um espaço para algum empreendedor rural que queira usar a palavra. Eu, como presidente, também vou fazer a minha manifestação, que eu era favorável ao projeto da forma que ele tinha vindo, porque mesmo com a alteração da hora máquina, é melhor que se tenha a máquina no final de semana e feriados, porque aí a gente vai estar atendendo dois públicos. Seria um incremento no salário do funcionário público e um trabalho feito para os produtores rurais, né? Porque hoje você sabe que o nosso município, ele é praticamente, quase na sua totalidade, sobrevive da agricultura, né? E se não fosse o empreendedor rural, se não fosse os produtores rural, o Monte Alegre talvez não fosse município, né? Então nós precisamos dar um amparo. E eu sempre vejo, se não atender essas pessoas que são os empreendedores rurais, que têm condição de fazer o pagamento dessas atividades no final de semana, a máquina iria sair durante a semana do serviço público para atender esses produtores da mesma forma, né? Então se vê que desafoga o serviço público, né? E aquelas pessoas que têm menos condição, eles também vão ser atendidos durante a semana, né? Então vou abrir um espaço aí, primeiro para o vice-prefeito, o Valdenir, que está a par do projeto e foi um dos mentores dessa conciliação aí. Então, fica aberto aí, Pereira. Pode fazer o uso da palavra daí mesmo.
Então, boa tarde a todos. Agradecer primeiramente aos vereadores de vir prestigiar a nossa comunidade. Sejam bem-vindos, né? A gente sabe quanto é importante essa proximidade do vereador com a comunidade. Quanto ao projeto, eu acho que a grande dúvida se fala num passado. Eu acho que já demonstra essa administração, eu com o Idebrando, que a gente quer fazer diferente. A gente está buscando essa autorização junto à Câmara, coisa que nem outro prefeito fez. E a questão da distribuição, eu acho que cabe a fiscalização e a cobrança, mas isso depois. Eu acho que hoje vocês estão colocando uma dúvida, uma coisa que nem aconteceu. A ideia é, sim, trabalhar para todos. Quando se fala em grande e pequeno, cada um tem sua importância. Tem que entender que o pequeno depende, é necessário, mas que também não podemos virar as costas para os grandes. Porque quem está lá dentro, conversa com o Sidney, o pessoal dos tributos lá vão ver quanto é importante o grande também. Que o grande, ele também injeta muito recurso pelo que ele movimenta, pelo que ele produz. Então, eu acho que a administração realmente tem que trabalhar para todos. A ideia, sim, é valorizar o pequeno, mas não vamos esquecer de virar as costas para os grandes, porque o município não sobrevive sem os grandes também. Que nem o vereador Fernando falou sobre o skill. Eu acho que o skill injeta muito, né, porque ele produz bastante. Então, ele dá um impacto grande no bolo do Monte Alegre, na arrecadação. Então, a gente também, na medida possível, no final do ano, algum final de semana, nada impede de que a administração também trabalhe para o skill, para essas firmas grandes. Porque quando eles pedem, geralmente é máquina que eles não têm. O que o município oferece é aquilo que eles não têm. Então, a ideia, sim, é trabalhar para todos. E acho que com isso, com essa liberação, vai desafogar muito a administração. Porque não adianta nós vir aqui falar mal do secretário, do prefeito, de vários que já passaram. Porque, assim, com a equipe de MAC que nós temos hoje em Monte Alegre, não se consegue atender bem, né, o trabalho público, aquele da estrada e mais a agricultura. Então, por isso a gente está buscando esse espaço para que as máquinas trabalhem de segunda a segunda. A ideia é de que se trabalhe de segunda a sexta na estrada pública. E no final de semana, nos feriados, é que essa máquina possa trabalhar dentro das propriedades. Isso vai mais, o que mais a gente percebe, a demanda seria a draga. Mas nada impede de outras máquinas, se for necessário, aí a patrola, o rolo. Até, por sinal, o rolo é uma coisa que não está previsto na lei. A gente vai ter que mandar depois acrescentando, porque hoje o rolo não está previsto nesse projeto. Da minha parte era isso, e agradeço mais uma vez a vocês.
Abrir um espaço aí para um empreendedor, então, para que use a palavra, o Celso Sindicato, se quiser, a palavra está aberta para usar esse espaço aí, Celso.
Boa noite a todos, aos nobres vereadores, as pessoas que estão aí. Assim, ó, uma coisa, hoje é muito difícil ser empreendedor nesse Brasil, que a nossa carga tributária que nós temos hoje, assim, ó, é muito pesada. Então, eu digo assim, ó, se fosse começar hoje, não começaria. Dou certeza para vocês que não começaria o que nós temos hoje, porque assim, ó, tá muito difícil se manter. Então, eu acredito que assim, ó, esse projeto, que se ele for aprovado, ele vai beneficiar bastante os produtores. E talvez, assim, como a gente tem uma parte de máquinas, mas tem muitas máquinas que a gente não tem. Então, no setor de cascalhamento, essas coisas, se a prefeitura não der uma assistência dentro das propriedades, a gente não tem condições de fazer. Então, eu acredito que isso aí, sendo aprovado, vai ajudar bastante. Quanto aos preços, acredito que ficou um preço bom, mas tem muita coisa aí que, nos preços que está o óleo diesel hoje, nesses preços aí não paga o custo. Se contar o óleo diesel e mais operador, o desgaste de máquinas, não paga os custos. E assim, ó, e quanto à questão de trabalhar no final de semana e, de repente, depois, durante a semana, a máquina não trabalhar, então isso acho que cabe a fiscalizar para que o operador cuide da máquina, porque assim, a máquina não cansa. A máquina pode trabalhar 24 horas por dia, só parar para abastecer, e o operador pode até trocar o operador, se fosse um caso. E assim, ó, hoje, no setor privado, a gente faz isso. A máquina pode trabalhar 24 horas só parar para abastecer, que a máquina não cansa, desde que ela tenha os devidos cuidados, né? Então, assim, ó, quero agradecer. Se esse projeto for aprovado, vai beneficiar bastante os produtores, com certeza. Muito obrigado.
Ficou o registro aí, né? Um produtor rural representando aí a classe, ficou um do Poder Executivo, né? Nosso vice-prefeito. Então, cabe aos senhores vereadores aprovar ou não, né? Colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, aqui só temos mais um projeto de resolução legislativa, né, que trata aqui da pavimentação dos servidores do Poder Legislativo. Projeto de resolução número 01/2019. Altera o artigo 2º e 3º da resolução número 02/2016, que instituiu o programa Auxílio à Pavimentação aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Valdemir Bueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O artigo 2º da resolução legislativa número 02/2016 passa a ter a seguinte redação. Então, artigo 2º. O valor do auxílio à alimentação é fixado em R$ 360,50 e será repassado mensalmente aos servidores em forma de programa, a partir do mês de março de 2019. Artigo 2º. O artigo 3º da Resolução Legislativa nº 02/2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O servidor contribuirá com o valor mensal de R$ 3,09, o qual será descontado em folha de pagamento. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais artigos e parágrafos da redação original da Resolução nº 02/2016, de 20 de abril de 2016, e alterações posteriores. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019. Valdemir Bueira dos Santos, presidente. Com exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de resolução que altera a resolução que instituiu o auxílio à alimentação aos servidores da Câmara de Vereadores, de caráter indenizatório, tem por objetivo resguardar a igualdade entre os valores percebidos a este título pelos servidores do Poder Legislativo e servidores do Poder Executivo, tendo em vista que estes últimos tiveram reajuste em seu auxílio à alimentação neste mês de março de 2019 por lei própria. então estão excetuados deste programa os senhores vereadores. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 18 de março de 2019, Valdemir Bueno dos Santos, presidente. Então, aqui já existe o vale alimentação, que está em R$ 350,00, agora está dando esse reajuste de 3%, que passou a R$ 360,50, caso seja aprovado. Aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvida quanto a este projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a ser discutido na ordem do dia, passamos aos vereadores inscritos. Vereadora Nair Lisboa Dias.
Eu cumprimento ao presidente, ao nosso assessor, Dr. Marcos, aos colegas vereadores e a todos os presentes aqui nessa sessão. Muito obrigado por terem vindo participar. Isso é muito importante para nós. Então, eu quero fazer um pedido de esclarecimentos a respeito do calçamento na localidade do Passo do Car. O calçamento foi começado, foi feito até um trecho lá de calçamento. Só que o calçamento está parado, umas ruas estão trancadas, as pessoas, os moradores não estão tendo acesso na rua principal. Inclusive, foi cortado uns canos lá. E o esgoto está céu aberto lá. Mau cheiro, e fica muito ruim, né? Esgoto na rua. Então, eu quero pedir esclarecimento a respeito disso. Outra coisa, que foi um pedido meu, que fosse feito a manutenção da estrada dos Moisés. Foi feito a manutenção, ficou boa a estrada. Só que eu não sei por que motivo, se não podem entrar em alguma propriedade, que foi feita a manutenção até o César. E do César, lá, que nem lá no Seu Juca, não foi feito, não foi feito dali em diante. E que também lá tem os produtores, os agricultores lá que produzem soja, produção, né, lá sai caminhões carregados, entram as máquinas lá para fazer as lavouras lá, e não foi feito, não foi arrumada a estrada lá. Então, eu gostaria de saber também por quê. E como esse mês de março teve o dia 8, né, Internacional da Mulher, eu, sendo mulher e tendo minhas colegas aqui, mas minhas duas colegas e as funcionárias, eu quero prestar uma homenagem a elas, lendo um pequeno trecho aqui. Dirijo-me de forma especial a todas as mulheres de nossa comunidade que, com determinação, têm conquistado cada vez mais o seu espaço em nossa sociedade. Não devemos parar com nossa luta, mesmo que tenhamos que enfrentar a violência, discriminação, a desigualdade e o medo. Sejamos sensíveis, mas fortes, humildes, mas sem nos rebaixar. E, sobretudo, persistentes na caminhada em busca de nossa valorização e de nossos objetivos. Vocês acham que a vida de mulher é fácil? Muitas de nós, mulheres, têm tripla jornada, pois além de trabalhar fora, cuidamos da casa e dos filhos. Por isso, o nosso dia não é apenas o dia 8 de março, e sim todos os dias. Parabéns a nós mulheres, principalmente as que estão aqui presentes e as da comunidade da Capela da Luz. E muito obrigada.
Vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa, né? Gostaria de fazer um pedido aqui à atual administração. A gente sabe que hoje, como a gente havia falado anteriormente, nosso município é totalmente agrícola, né, pessoal? tem muitos jovens ainda aí que querem começar, querem fazer pomares, parreirais aí dentro de suas propriedades, né? Então, aproveitando que agora já foi feita a contratação de um agrônomo, acho que foi, né, menino, essa última semana, então gostaria de fazer uma sugestão. Que esse agrônomo aqui fizesse, juntamente com a Emater, aí, que trabalha muito forte aí dentro da agricultura, uma parceria e fosse atrás desses jovens aí que querem ficar no interior, que querem construir suas vidas dentro do meio rural, pessoal, através de uma assistência a respeito desses produtores. Seria o quê? Atrás da análise de solo, o cara vai fazer um parreiral. Primeiro faz uma análise e esse agrônomo consiga fazer todo o acompanhamento para esse jovem, né, pessoal? Porque hoje a gente vê, em todos os interiores que a gente vai aí, a maioria do pessoal, do jovem, está desistindo, está indo para a cidade, por falta de incentivo, né? Isso vocês sabem como que funciona hoje, né, pessoal? Então, eu sempre bati, desde o início, quando comecei essa luta como vereador aí. Eu acho que o jovem aí é muito importante, né, pessoal? Para que dê prosseguimento dentro das suas propriedades, né? A respeito também das máquinas aqui também, aí tendo um cadastro dentro da prefeitura, com esse agrônomo tendo esse cadastro de cada jovem, aí o cara vai fazer uma área de parreiral, precisou de 10 horas de máquina, a prefeitura vai lá, agenda, faz esse trabalho, de repente deu uma diminuída também no valor para dar um incentivo maior ao jovem, porque a gente sabe que ultimamente teve um grande aumento em a parte de insumos, de arame, então comparando do ano passado para esse, todo mundo sabe, o Celso, todo mundo que está aqui hoje, de adubo teve um aumento de quase mais de 50%, né? Arame também, então fica difícil, né, pessoal? Mesmo com todas as condições que hoje o governo dá aí a respeito de Pronaf, de outros investimentos, mas eu acho que não custaria nada a gente dar uma mão aí para o nosso município crescer cada vez mais. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, senhor vice-prefeito que se encontra, secretário, os demais que se encontram na casa. Quero agradecer aqui a comunidade que se encontra presente pela notícia que soube aí que vamos ter veio uma emenda, o prefeito conseguiu uma emenda, vamos ter um calçamento aqui na Capela da Luz. Capela da Luz que eu me aprofundei um pouco mais na história, que eu sempre leio um livro do Fidel Dalcin. Daqui saiu vários nomes bons daqui dessa capela, né? Teve em 1900, em torno de 1900, seu Lucas Borges, que foi subdelegado, foi assassinado em 20/7/2021. Em 1900, tinha aqui 5.913, era a Vila da Luz, grandes comércios que teve aqui nesse lugar. Seu Ivo Almeida, que foi um juiz de paz que teve aqui, acho que o Agapito também saiu daqui. Daqui tem o vice-prefeito hoje, vereador por todos os mandatos, desde o começo do município. Família de Indicato, que se destacou aí no ramo da agricultura. Então, e os demais? A Capela da Luz, eu acho que pela grandeza que ela já teve na história do nosso município, ela até foi feita muito pouco. Por aqui é que nem a Capela do Ranchinho, que eu sempre digo que foi uma das capelas que menos recebeu auxílio da administração. Mas hoje já vejo que está para sair um calçamento aqui. É uma comunidade que, por si só, a gente vê uma praça bonita, bem feita, que sempre andou sozinha, mas se ajudando sempre unida, né? Isso que é bom. Então é o que a gente até fica agradecido de vocês hoje estarem participando aqui dessa reunião. Outra coisa que até hoje nós não temos em redes sociais, mas quero deixar um aviso que isso está acontecendo nas redes sociais sobre uma tal de boneca, a Momo, que isso aí está induzindo crianças pequenas, quem tem criança pequena, a fazer se suicidar e tentar matar os pais. Isso aconteceu dentro da minha família. Uma sobrinha pequenininha foi mostrada a foto, ela dizer matar o papai, matar o papai. Isso aí vocês conhecem, do Pedrinho Faria, menininha, tem 2 anos. Ela olhava a foto e tu mostrar para uma criança, estão sabendo o que é. Então, para os pais estar mais atentos sobre esse assunto com as crianças hoje na internet, né? Outra questão, a estrada do Ranchinho. Eu pedi essa estrada na última sessão de novembro, pedi nas duas de dezembro, pedindo de janeiro, nós tivemos duas, e agora no começo de março. O pessoal, hoje liguei para saber se tinha feito a estrada, não foi feita de novo a estrada. É uma estrada de 4 quilômetros que temos lá e não está saindo os carros pequenos, estão sofrendo, porque tem os caminhões da madeireira, que tem lá agora uma madeireira que tem uma grande demanda de caminhão, grandes carretas sai com madeira. É uma estrada produtiva também, então eu pedi para a administração que faça o favor de ir lá arrumar essa estrada para nós lá, que o pessoal está sofrendo com essa estrada aí. E no mais, era só desejar uma boa noite a todos e muito obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Partido o Jonas, do PTB.
Já havia cumprimentado todos antes, então dispenso os cumprimentos. Quero aqui também agradecer a toda a comunidade, né, por estar aqui nesta noite para acompanhar os trabalhos. A gente sabe da dificuldade que se tem, né, porque muitos trabalham aqui, chegam um horário bem avançado, não tem como acompanhar. Então, essa é uma forma de hoje estar mais a par daquilo que a gente faz, porque a gente é bastante cobrado, nós recebemos cobranças e com certeza temos que continuar recebendo, mas às vezes a gente, alguns, né, perguntam, não pediram para arrumar a estrada ali, não pediram isso, a gente pede, a gente sempre está pedindo, mas às vezes acontece de administração, né, devido à sua programação, às vezes demora um pouquinho mais a atender, mas a gente sempre está cobrando, então essa é uma forma dos senhores acompanhar os trabalhos que são feitos. Então, eu queria só aproveitar já o gancho do projeto que foi aprovado aqui, passar para o Pereirinha, que foi o mentor aqui. É algo que tinha no projeto antigo, que eu achava interessante, não sei se tem como voltar depois para fazer uma emenda aqui, é a questão do valor que o produtor vai pagar para o funcionário que vai realizar, né, o serviço na propriedade, que até o último momento era feito, era pagado um valor X, né? E no último projeto que veio tinha um valor por hora, né? Que até foi um produtor que deu a ideia. Eu acho que essa aí seria uma forma, seria boa, né, para continuar acompanhando esse projeto. Que o produtor, às vezes, chega ali, o funcionário, 2 horas, ali trabalha 3 horas, então vai receber pelo tempo que trabalhou, né? Então, só uma sugestão, hein, quem sabe depois possa ser feito isso. E, no demais, né, agradecer aqui, principalmente ao Pereira, que foi alguém que buscou a retornar esse projeto aqui, que vai, com certeza, vai beneficiar todos os produtores que precisam desse tipo de serviços, maquinários. E hoje, com certeza, foi feito esse avanço e, por certo, toda a população de Monte Alegre vai sair beneficiada com esse projeto. É algo que o Paulinho também já falou aqui, eu ia falar até sobre a nossa comunidade, que também estamos já há algum tempo, alguns moradores já repassei, sobre o calçamento que está por vir, né, que foi feito um trabalho aqui junto com a comunidade, com o deputado federal Afonso Han, que foi o deputado que enviou essa emenda para cá para ser feito esse calçamento. Então, essa foi uma conquista, né, da comunidade aqui também, juntamente aqui com todos que foram feitos esse trabalho juntamente com esse deputado. Foi através dele que veio essa emenda aqui que está por vir e vai ser feito esta calçamento, porque a nossa localidade, como mesmo o Paulinho falou, que é uma das comunidades maiores que tem e possa-se dizer que foi das menos assistidas pelas administrações passadas, né? Tudo que se tem aqui, a praça que tem aqui foi a comunidade que juntamente trabalhou unida e fez. Campo de futebol que também tem aqui foi a comunidade que fez. Então, hoje nós estamos aí conquistando algo aí que está por vir. Espero que não pare só nisso, né? Nós estamos também aguardando aí, quem sabe, uma quadra coberta também, que é algo que o prefeito já está buscando. E vamos continuar trabalhando juntamente aí com o vice-prefeito, prefeito e secretários, para que isso também nós consigamos trazer aqui para a comunidade. E, mas, no mais, agradeço a todos que estão aqui. Depois a gente vai estar mais um pouco aqui, ouvindo aqui a população, para nós levar aqui os pedidos até a administração depois. Mas, no mais, seria isso. Muito obrigado.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Dispensa cordialidade, já cumprimentei a todos. Eu só quero cumprimentar a comunidade da Nossa Senhora da Luz, uma comunidade muito boa, e vocês que vieram nós prestigiar aqui, todos os nossos colegas também aqui, e agradecer a vocês. Eu só tenho assim a voz de muita gente que falou para mim: foram muito bom no cálculo de novo no IPTU. PTU está pegando, valendo, né? Infelizmente, eu também estou sentindo na pele, mas... Só que eu já paguei IPTU alto ano passado, pagando esse ano. Eu não estou ocupando nada, não ocupei no que para serviço algum. Então, se com 4, 5 anos continuar pagando IPTU assim, vou ter uma sócia, prefeitura. Todos nós, aqueles que estão, que pediram para mim. Eu estou transmitindo também a voz de muita gente. E agradeço novamente também a todos que estão aqui nos prestigiando, a essa comunidade, cumprimentar novamente as mulheres também, que também essa semana, esse mês da mulher, já que é uma data importante, porque era umas mulheres trabalhadoras. E hoje as mulheres todas trabalham também para cumprimentar o auxílio e ajudar em casa também, a família. Meus parabéns e muito obrigada.
Ratificando aí, eu vou retornar o espaço aí para o Jonas, que é a liderança do PDT, para ele propor aí uma indicação que foi uma ideia dele, é um pedido aí da comunidade, que é a questão do serviço prestado pela RGE. Pode usar aí o espaço, Jonas.
Obrigado, presidente. É só para um ofício, isso na verdade eu quero só passar aqui, que esse já foi foi algo que o Celso, né, indicado, já buscou, e junto quando foi feita a abertura da maçã, ele mesmo já entregou um ofício em mãos, né, para o senador, o governador e também até o próprio deputado Afonso Ram. Então, já na outra sessão passada, a gente também, juntamente com a Câmara aqui, hoje foi feito um ofício e foi assinado e vai ser enviado também para a RGE para eles terem um atendimento melhor, né? Porque o próprio Celso me passou e alguns produtores também passaram o que aconteceu na fazenda do seu Iritinho também, né? Que ficaram alguns dias também sem a luz elétrica ali por questões pequenas. Então, hoje, então, a gente já assinou esse ofício, nosso assessor também já vai estar encaminhando. Então, só para... eu tinha me esquecido de anunciar aqui, vamos continuar, né? Se for preciso, novamente, enviar outro ofício, vamos estar enviando para que esses tipos de serviços venham ser realizados de uma maneira mais rápida, né? Para não estar tornando prejuízo para a população. Então, seria isso. Muito obrigado.
Liderança do Progressista, vereadora Fernanda.
Bom, já tinha cumprimentado a todos. Quero agradecer à comunidade da Capela da Luz por cada um que venha nos assistir nossos trabalhos. Quero dizer que estou disponível. Quem me conhece, quem não me conhece, sou a Fernanda. Estou disponível quando precisarem de mim, só me ligar, me procurar. Agradeço a cada um por a oportunidade de estar aqui. E quero deixar registrado também, já que é o mês da mulher, o dia 8, meus parabéns a todas. Uma grande perca que eu tive de uma vizinha com 43 anos, a mãe da nossa ex-funcionária da casa, da Josiane Johnny, com 43 anos, uma perca que a gente até hoje sente muito, então quero deixar registrado a toda a família dela. E quero pedir para o vice-prefeito, já que está aqui, para dar uma olhadinha também lá na nossa questão da a estrada que vai até o Dr. Joaquim lá, passar lá para o nosso secretário, que já me pediram. Dê uma olhadinha lá, passar para o nosso secretário, para o Mickey, para ir até o Dr. Joaquim dar uma conferida na nossa estrada lá. E no mais era isso. Quero agradecer a todos que estão presentes.
Não havendo mais assuntos a tratar aqui da ordem do dia, eu só tenho a agradecer à comunidade da Capela da Luz, essa grande comunidade que sempre andou aí pelas próprias pernas, né, que já fez muita história e com certeza vai continuar fazendo, né? Eu acho que com essa proposta aí do calçamento aqui em torno da orla da praça e a rua principal da Capela da Luz, eu acho que fica uma marca aí dessa administração, né? Estamos aí para a sexta administração política, né? Fazendo essa obra aí, acredito que vai ser de grande importância e vai ser mais um marco aí que vai ficar para essa comunidade da Capela da Luz, né? Então, após o encerramento da sessão ordinária, a minha intenção era trazer os vereadores aqui, a Câmara Municipal, para que aproxime mais das comunidades. Então, num projeto que eu tenho aí de passar em todas as comunidades durante esse ano de 2019, a gente tem a ideia de fazer uma sessão na Câmara Legislativa e uma sessão em uma comunidade. Então, a primeira sessão a gente discute em qual comunidade a gente vai fazer a próxima, né?
aproximar mais o poder legislativo, que as pessoas conheçam os vereadores, saibam a quem procurar, né, e colocar as suas propostas, né? E agora, a partir do encerramento, a gente abre aí para que as pessoas participem, façam suas reclamações, seus pedidos de providência, né? E que depois a gente faz uma indicação da Câmara para que o Poder Executivo, aí, dentro das suas demandas de serviço, possam efetivar aí as suas demandas. Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária na Casa Legislativa, dia 13 de abril de 2019, às 18 horas. E declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 20 de março de 2019.